A dependência química traz custos ao Estado e sofrimento às famílias. No entanto, mesmo com todo o esforço de repressão ao tráfico, ele parece cada vez mais forte e presente. Será que já se pode decretar o fracasso da guerra às drogas? A solução é legalizar? Entenda agora com a repórter Verônica Lima.
Reportagem especial.
Pega bem leve hoje porque quero te ver bem amanhã. Pega bem leve hoje porque quero te ver bem amanhã. Pega leve.
Uma sociedade protegida do uso e da dependência de drogas lícitas e ilícitas. Esse é o ideal buscado pela nova Política Nacional sobre Drogas. De acordo com o secretário nacional de Cuidados e Prevenção ao Uso de Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro Júnior, não existem doses seguras para nenhuma droga psicoativa, mesmo as legalizadas. Todas levam a problemas de saúde e de convívio social, a acidentes e a violência.
A grande questão é que nós temos um problema que é cultural na aceitação de determinadas substâncias. A grande questão é que nós não devemos, por conta disso, por termos drogas liberadas no Brasil, nós não devemos, por conta disso, buscarmos que outras drogas sejam liberadas. Ou seja, nós já temos problemas demais com as drogas liberadas hoje no Brasil. Mesmo, por exemplo, quando nós tomamos o exemplo do tabaco, é verdade que houve uma diminuição importante do uso do tabaco no Brasil. No entanto, o uso regular do tabaco é bem maior do que o uso regular da maconha, da cannabis. E isso acontece, sem dúvida alguma, porque o uso do tabaco é liberado e o uso da maconha não é.
Na visão do secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, Cristiano Ávila, a ideia de que é possível viver num mundo livre de drogas é equivocada e irrealizável e se alinha aos países mais atrasados do mundo em termos de política de entorpecentes, como o Irã, Filipinas e Rússia. Cristiano afirma que a relação entre os seres humanos e as drogas é muito antiga e se dá por diferentes motivos: lúdicos, religiosos, terapêuticos. Ele argumenta ainda que a maior parte das pessoas que usam drogas não desenvolve o uso problemático. No Brasil, uma pesquisa da Fiocruz de 2015, com cerca de 17 mil pessoas de 12 a 65 anos de todo o Brasil, encontrou na população geral 0,8% de dependentes de alguma substância, que não álcool ou tabaco. Entre os indivíduos que consumiram alguma dessas substâncias nos últimos 12 meses, 13,6% apresentaram indicadores de dependência.
Há drogas que são legais e há drogas que são ilegais. Isso está funcionando? Todas as evidências científicas mostram que não, que nós jamais viveremos num mundo livre de drogas, porque, apesar de proibidas, elas estão na prática liberadas e circulam com muita liberdade. Embora se apreenda cada vez mais droga, não se tem notícia de que as drogas estão faltando nos pontos de venda.
De fato, não estão, diz a Natália Oliveira, da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Ela cita como exemplo a Cracolândia, no centro de São Paulo, um ponto comercial que resiste há 20 anos, apesar das diversas operações de repressão e do contingente permanente de policiais na região.
Como que a cena de uso de drogas não acaba? É aquilo que eu sempre digo, não existe crime organizado fora do Estado. O crime ele só é organizado porque ele se organiza dentro e fora do Estado.
Para Natália, a guerra às drogas só atinge as pessoas, em especial as pobres e negras.
Porque a guerra às drogas, o resultado de como ela é executada pela segurança pública e pelo sistema de justiça, ela tem como resultado um policiamento ostensivo só nos territórios pobres e periféricos, então, portanto, com uma população majoritariamente negra. Tem como resultado um crescimento no encarceramento no Brasil desde 2006, desde que mudou a lei de drogas. O Brasil se tornou a terceira população carcerária do mundo e aí majoritariamente necessariamente as pessoas que estão nesse sistema são pessoas com baixa escolaridade, com um baixo poder econômico e também majoritariamente negras. Inclusive, elas são super representadas mais do que na população. Enquanto na população o IBGE atinge 56% de pessoas autodeclaradas negras e pardas, no sistema prisional esse número é mais de 70%.
Uma explicação para esse fenômeno, no entendimento do deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, é a ocorrência de mais crimes nas regiões periféricas. Assim, a polícia direciona o seu efetivo para esses locais e acaba constatando outros crimes, como porte e tráfico de drogas. É um ciclo difícil de quebrar, diz o parlamentar.
A polícia tem uma dificuldade muito grande, até mesmo conseguir mandados de segurança. Então, o que ocorre é que a polícia tem uma probabilidade maior de constatar o uso de drogas e pessoas portando as drogas na via pública. E, obviamente, quem tem dinheiro, quem mora em sua residência e tudo mais, sequer toca na droga, manda buscar. Então, obviamente, que ele acaba sendo, esse usuário, sendo mais protegido e sendo mais difícil de você conseguir pegá-lo, porque ele não encosta a mão nas drogas, assim como os grandes traficantes. Os grandes traficantes não mexem mais. Dificilmente você vai conseguir pegar. Os líderes de facções não mexem com as drogas. É o pessoal de baixo, as mulas, que vão estar fazendo isso aí. E, obviamente, que isso aí acaba acontecendo mais na via pública. Então, acaba tendo, de certa forma, né, uma incidência maior na zona periférica.
A cientista política Maíra Gabriel, da ONG Redes da Maré, trabalha com uma população em situação de rua, em extrema vulnerabilidade social e com uso de crack e outras drogas. Para ela, a proposta de legalização das drogas é complexa e precisa ser amplamente debatida com a sociedade. Não há resposta pronta, pois é preciso considerar os medos e tabus em torno do tema e respeitar o sofrimento de quem tem uma pessoa próxima na dependência de drogas. Mas esse debate, afirma Maíra, precisa passar pela aceitação de que o que foi feito até agora produziu mortes e encarceramento massivo sem conseguir enfraquecer o comércio de drogas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Verônica Lima.
Termina aqui a reportagem especial sobre a Política Nacional sobre Drogas. Reportagem especial teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição de Márcio Aquiles Sardi e reportagens de Verônica Lima. Reportagem especial é apresentada toda semana a partir de segunda-feira às 7h40 da manhã no programa Painel Eletrônico, às 11 da noite e antes destes dois horários, às 3 da manhã. Você também pode conferir a série completa no site da Rádio Câmara. Acesse radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.